A palavra está no quinto livro da lei, Deuteronômio 29, 29, e o capítulo 30 também. Glórias a Deus. Diz assim a palavra: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras da lei. Quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo o que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará de lá. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem e te multiplicará mais do que a teus pais. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para que vivas. O Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. De novo, pois, darás ouvidos à voz do Senhor, cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da terra, e te beneficiará. Porquanto o Senhor tornará a exultar em ti, para te fazer bem como exultou em teus pais. Se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro da lei, se te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que não lo traga e não lo faça ouvir para que o cumpramos? Nem está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar, para que não lo traga e não lo faça ouvir, para que o cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então, hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão para a possuíres. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Glórias a Deus. Aqui, essas palavras que eu li fazem parte do quarto discurso de Moisés. O livro de Deuteronômio é dividido em quatro discursos. Esta porção do quarto discurso vem após inúmeros esclarecimentos sobre bênção e maldição, sobre obedecer ou não obedecer, sobre escolher o bem ou o mal, sobre escolher a vida ou a morte. Ele fala de escolha. Em resumo, Deus está falando pela boca de Moisés: você escolhe. Mas não escolha a morte, não escolha a maldição, escolha a vida. É isso que Deus propõe para aquele povo e para nós, porque aquele povo era a igreja daquele tempo e nós somos a igreja que continua sendo a mesma igreja do Deus vivo. Moisés fala muito sobre bênção e maldição. Ele faz uma série de discursos relembrando a importância da obediência a Deus, relembrando a importância de andar na bênção e não na maldição. Mas ele deixa bem claro que respeitará aquilo que um homem ou uma mulher escolher. Ele está dizendo: você escolhe. Esse é o tema de Moisés: você escolhe. Porque Deus, ele diz: eu já fiz a minha escolha. Eu quero dar vida, eu quero dar vida longa, eu quero abençoar. Mas eu fiz a minha escolha, mas não interfiro na tua. Se você escolher a bênção, eu estou pronto para abençoar. Agora, se você escolher a maldição, será amaldiçoado. É isto que ele deixa bem claro para eles e para nós nos dias de hoje. O capítulo 28, inteiro ele fala de bênção e maldição. O capítulo tem, se não me engano, 68 versículos. Ele usa 14 para falar de bênçãos e 54 versículos para alertar sobre as maldições. É muito simples andar na bênção. Apenas 14 versículos ele usa, deixando bem claro que é mais fácil andar na bênção do que andar na maldição, porque as maldições são muitas e vêm de muitas maneiras. A bênção é a presença total de Deus, amparando, suprindo as necessidades. Ele alerta que, em resumo, aquele povo e nós hoje devemos nos ocupar das coisas reveladas. É o versículo 29, de Deuteronômio 29. Ele diz que nós devemos nos preocupar com as coisas reveladas, com a palavra de Deus que está ao nosso alcance, que temos entendido. Porque as coisas ocultas pertencem a Deus. E nós temos toda a Bíblia, que é a palavra revelada, a igreja do Senhor. O Senhor Deus dá a cada um de nós capacidade para escolher entre o bem e o mal, entre a bênção e a maldição, entre a vida e a morte. Qual tem sido a minha escolha? Uma pergunta que cabe a cada um de nós. O Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele quer que eu escolha, que você escolha a bênção, a vida. Mas e se eu escolher a maldição? E se você escolher a maldição? Resta a ira de Deus. Resta o castigo. Resta o que é mal. Então nós precisamos estar bem atentos para andarmos na bênção de Deus. Então, o que que Moisés quer ensinar aqui para aquele povo e para nós? Que nós fazemos escolhas. E que nós devemos aprender bem sobre bênção e maldição para fazermos a escolha certa. Escolhendo a maldição, o que acontece? Maldição quer dizer praga. Lembra-se das pragas lançadas sobre o Egito, sobre o faraó e seu povo? A última foi a mais terrível. Acabou com a vida dos primogênitos. E Deus protegeu os primogênitos do povo de Israel. Maldição quer dizer praga. Os rebeldes, os mexeriqueiros, durante a caminhada no deserto, ficaram debaixo de pragas de Deus e pereceram no deserto. Maldição é desgraça. Maldição é cair na aversão de Deus. É tornar-se inimigo de Deus. Por isso que vem a maldição. Por isso que vem a ira de Deus. Maldição é tornar-se abominável na presença de Deus. Daí vem a maldição. aí vem as pragas sobre a vida da pessoa que escolhe a maldição. A espécie humana é racional, é inteligente. E o Senhor nos fez assim para que cada um possa realizar a escolha consciente. As espécies irracionais têm um comportamento perfeito no dia a dia, porque Deus criou cada espécie para se comportar daquele jeito. Pode ver, os pássaros são perfeitos, todos os demais animais são perfeitos, porque eles são programados por Deus para terem uma rotina perfeita. Agora nós, Deus nos fez inteligentes, porque Ele quer compartilhar do seu amor conosco e quer receber o nosso amor também de forma inteligente. Ele diz: eu quero que você escolha participar do meu amor, participar das minhas bênçãos. João 3,36: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Uma palavra do Novo Testamento muito clara sobre aquilo que Moisés falou, ou melhor, que Deus falou pela boca de Moisés. E no Novo Testamento, Deus falou pela boca dos evangelistas e especialmente pela boca do seu próprio filho, Jesus. Deuteronômio 30, versículos 17 e 18, quanto à escolha da maldição: porém, se teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os ouvires, então, hoje te declaro que certamente perecerás. Vejam bem os princípios da maldição na vida de uma pessoa. A palavra aqui deixa bem claro: se teu coração se desviar, se o teu entendimento se desviar daquilo que é de Deus, se você planejar coisas contra Deus, contra o reino de Deus, contra a palavra de Deus, aí vem a maldição. Se não quiseres dar ouvidos a Deus, a sua palavra, não obedecer à palavra de Deus, aí vem a maldição. A pessoa está escolhendo a maldição. Toda atitude contrária à vontade de Deus está escolhendo a maldição. Se fores seduzido, se a pessoa quiser escolher cair nos encantamentos do mundo, nos prazeres do mundo, está escolhendo a maldição. Se te inclinares a outros deuses, se a pessoa se desviar da verdade. E muitas vezes nós vemos pessoas desviadas da verdade usando a palavra da verdade para fortalecer ideias contra o nosso próprio Deus, contra a igreja do Senhor. Então nós precisamos tomar muito cuidado com as inclinações do mundo. Se servires a outros deuses, primeiro uma atitude de se afastar de Deus, se aproximar de outros deuses. Depois, atitude de servir a outros deuses. Toda e qualquer ação que é contra Deus, contra o Deus Todo-Poderoso, é servir a outros deuses. É muito fácil saber: ah, mas eu não sirvo a outros deuses. É muito claro na palavra de Deus. Quando eu deixo de servir ao Senhor Deus Todo-Poderoso, estou servindo a outros deuses. Precisamos tomar muito cuidado. E existem muitos deuses por aí querendo ser servidos. Muitos poderes das trevas querendo o serviço da humanidade, querendo afastar de Deus e querendo assim colocar as pessoas na maldição. Então, é escolha. E nós precisamos tomar cuidado com as nossas escolhas. E ele afirma ainda: se fizer tudo isto, certamente perecerás. Certamente perecerás. Certamente vai fracassar. Certamente vai morrer. Se lembra que Jesus disse a Adão no paraíso: se comeres do fruto desta árvore, certamente morrerás. Certamente o pior acontece. A maldição vem. A escolha é nossa. Deus está dizendo: você escolhe. A nossa vida é feita de escolhas. Nós estamos aqui porque escolhemos estar servindo a Deus, estar crescendo na fé, estar aprendendo da palavra de Deus agora nesse momento. Nossa vida é feita de escolhas. Muitos escolhem nesse momento estar servindo a todos os poderes das trevas. Bem melhor é servirmos ao Deus Todo-Poderoso. O desejo de Deus é que ninguém escolha a maldição. Deus quer que todos escolham a vida e a bênção. Mas, se alguém escolher viver na maldição, ele respeita. E se alguém escolhe a maldição, sabe o que acontece. A consequência da maldição é só desgraça. Afastado de Deus é desgraça. Então, nós precisamos entender que Deus está dizendo, você escolhe. Mas ele não quer que nós estejamos escolhendo a maldição. Por isso ele deixa bem claro o que acontece quando escolhemos a maldição. Escolhendo a bênção, o que acontece? Bênção quer dizer graça, favor, benefício, dom do céu, dom de Deus. Deus não criou as pessoas para a maldição. Ele não criou nenhum homem, nenhuma mulher na face da terra para a maldição. Ele criou todos, ele predestinou todos a bênção, a vida abundante. Mas ele deu livre-arbítrio. Eu te chamo para a bênção, mas você é que escolhe. Se você escolher a maldição, eu respeito. Deus nos chama para a sua maravilhosa bênção. E são muitas as bênçãos que ele tem para nós. São muitos favores que ele tem para nós, se nós quisermos andar conforme a palavra de Deus. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus quer a bênção para todos, mas só tem uma condição: todo aquele que nele crê não morre, não perece, não fracassa. Então nós precisamos ser crentes para andarmos na bênção do Senhor. Para escolhermos a bênção do Senhor, precisamos ser crentes, precisamos escolher servir a Deus conforme a sua palavra, conforme os seus mandamentos. E aí nós não morremos espiritualmente e não morremos fisicamente, a não ser quando Deus nos chamar. E teremos o quê? A vida eterna. Mas tenha a vida eterna. É escolha. Eu escolho crer, eu tenho vida aqui na terra, vida abundante e vida eterna. Escolhendo a bênção, o que acontece? Vida feliz aqui na terra e vida eterna. Escolhendo a maldição, acontece condenação já aqui na terra e condenação eterna. Quando eu escolho a bênção, Deus cumpre as suas promessas na minha vida. Ele derrama da sua grande misericórdia na minha vida. E isso acontece com cada um que assim escolhe. Mas nós precisamos escolher a bênção. Ele quer que nós usemos da inteligência que ele nos deu para escolher. Todo o resto da natureza glorifica a Deus, porque Deus criou tudo para glorificar a Deus, para manifestar a glória de Deus. O homem não. O homem deve escolher glorificar a Deus. O homem deve escolher manifestar a glória de Deus através da sua vida, através do que faz. E isso é poderoso para nós. E ele diz quanto à escolha da bênção. Versículos 1 a 3. Ele fala que se te recordares da palavra do Senhor, nós precisamos estar atentos, ter a palavra do Senhor no coração. Por isso a importância de lermos sempre a Bíblia. Se te recordares da palavra do Senhor, se tornares ao Senhor, nós precisamos sempre que cometermos algum erro estar voltando ao Senhor. Deres ouvido à sua voz. Precisamos dar atenção à voz de Deus, à palavra de Deus. ao que ouvimos da palavra de Deus, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte e se compadecerá de ti. Olha bem, escolhendo a bênção. Como que eu faço para andar na bênção? Muitas pessoas já me perguntaram isso. Mas pastor, como que eu faço para andar na bênção? É tão simples. A Bíblia toda fala desta simplicidade. E aqui, lá no tempo de Moisés, já Deus dá esse conselho através do maior dos profetas, Moisés. Ele diz, tenha a palavra de Deus no coração. Não fique afastado de Deus, esteja sempre se aproximando de Deus. Dê ouvido à voz de Deus, a sua palavra. Então, teu Deus mudará a tua sorte. Muitas pessoas andam por aí dizendo, mas eu sou um azarado, nada dá certo. Sou cercado de fracassos, muitas pessoas falam isso. Mas claro, se a pessoa escolheu não andar na bênção, claro que vai andar no fracasso, vai andar na maldição. Se nós escolhermos andar na bênção, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte e se compadecerá de ti. Quanta clareza na palavra de Deus. Se tem alguma coisa a ser mudado, então nós precisamos mudar conforme a palavra de Deus. E a nossa sorte muda. Se tem alguma coisa errada para ser mudada na nossa vida, precisamos olhar para o que Deus espera de nós. E aí Deus se compadecerá de nós. No versículo 4 nós vemos que Deus está dizendo, ande na bênção que eu resgato os perdidos. Toda vez que houver alguma coisa, eu estou ali para resgatar, se você escolher andar na bênção. Versículo 5, Deus promete que fará somente o bem. O Senhor Deus te fará bem. Deus só quer o nosso bem. Deus só quer o bem da humanidade. Mas muitos da humanidade têm escolhido o mal, têm escolhido a maldição. Se nós escolhemos a bênção, imagine que maravilha seria o nosso país se todos os brasileiros escolhessem a bênção. Escolhessem andar na sabedoria da palavra de Deus. Escolhesse andar debaixo da direção de Deus somente e renunciar aos enganos do coração, não andando conforme aquilo que muitos acham que é certo, sendo contrário à palavra de Deus. O Senhor Deus faz o bem, somente o bem. Deus não faz mal nenhum. O autor do mal é o maligno, são os poderes das trevas. Então, ele está dizendo, escolha a bênção e você vai ver o que acontece na tua vida. Muita coisa vai mudar. É uma escolha tua, você escolhe. No versículo 6, ele diz, o Senhor circundará o teu coração e o da tua descendência. O que é isso? Circuncidar o coração, o entendimento. Ele está dizendo que vai dar um coração novo, vai dar um novo entendimento, vai aliançar. Circuncisão lembra aliança com Deus. Ele nos faz aliançados com Ele mesmo, quando escolhemos a bênção. Quando andamos conforme a palavra de Deus, nós escolhemos andar aliançados com Deus. Escolhemos ser amigos de Deus. E aí a bênção é derramada. O Senhor circundará. Circuncidar é tirar uma porção da carne. O nosso entendimento precisa ser circuncidado, precisa cortar uma porção daquilo que não presta, pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo, ficar só um novo entendimento conforme a palavra de Deus, no poder do Espírito Santo. É isto que ele está falando para nós. O Senhor derrotará os teus inimigos. Ele promete. O que é isso? Significa que nós temos inimigos. Espiritualmente estamos cercados de inimigos. E muitas vezes estes inimigos se manifestam fisicamente. E até através de pessoas que estão muito próximas de nós. Então nós precisamos ter esse conhecimento que, escolhendo a bênção, acontece a bênção. E o Senhor nos livra dos inimigos. Quem derrota os inimigos é o Senhor. O apóstolo Paulo aos Romanos, ele diz que a vingança pertence ao Senhor nosso Deus. Então, ele é o nosso justo juiz. Ele é quem nos protege e nos sustenta. Então, se veja bem, escolhendo a bênção, nós temos a proteção completa do Deus Todo-Poderoso. Versículos 9 e 10. O Senhor te dará abundância. Dará vida abundante. Dará tudo o que necessita. Mas tem uma condição. Se deres ouvidos à voz do Senhor. Nós precisamos estar atentos à palavra de Deus, à voz de Deus. Aí o Senhor dará abundância. Dará provisão completa. Isto é escolher a bênção. Você escolhe. Ele está dizendo para o povo daquele tempo, está dizendo para nós. A escolha é nossa. Escolha a bênção, que acontece só bênção. O Senhor Deus não pede coisas impossíveis para te abençoar, versículos 11 a 14. Ele não pede coisas impossíveis. Ele pede somente coisas possíveis. E nós precisamos simplesmente obedecer as ordens de Deus, aos mandamentos de Deus. E ele ainda afirma, pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. É só cumprir. É só obedecer aquilo que nós conhecemos da palavra de Deus. E a bênção está estabelecida. O Senhor Deus não pede coisas impossíveis. Ser filho de Deus, ser filha de Deus, ser crente é muito fácil. Torna-se difícil se nós olharmos para as seduções do mundo. Se nós olharmos para os desejos carnais, para as vaidades do mundo, aí torna-se difícil. Mas se nós decidirmos andar na bênção, é muito fácil. É muito simples. Deus veio e descomplicou, especialmente quando mandou seu filho Jesus. Na lei era um tanto complicado, todo cheio de rituais, muitas leis. Em Jesus, ele veio e se cumpriu toda a lei. E o sangue de Jesus nos liberta, nos salva e nos purifica. Então nós temos hoje todas as condições para andarmos na bênção. Mas precisa escolher, precisa saber que é você que escolhe. Eu não posso escolher por você. Ninguém pode escolher por ninguém. Nem Deus mesmo escolhe por você, por mim. Ele diz, você escolhe. Então nós precisamos prestar atenção na grandeza das nossas decisões, na grandeza das nossas escolhas. Você tem escolhido a bênção? Então, conte as bênçãos. Diga quantas são. Glórias a Deus por isso. Por isso que nós exercitamos sempre contar as bênçãos, contar as experiências com Deus. Você tem escolhido a bênção? Conte. Conte as bênçãos. Não precisa aumentar nem diminuir. Conte o que acontece. E aí, o mundo vai conhecendo o nosso Deus Todo-Poderoso. Diga quantas são as bênçãos. É isto que o Senhor espera de nós. O versículo 15 diz assim, vê que proponho hoje a vida e o bem. Vê que proponho hoje, agora, a vida e o bem, a morte e o mal. Deus deixa a sua vitrine exposta para nós. E ele diz, você escolhe, eu não escolho por você. Eu já tenho a minha decisão. O que você escolher, eu concordo. Eu não te manipulo. É isso que Deus propõe para nós. Deus quer compartilhamento inteligente. Por isso ele nos fez inteligentes. Vê que proponho hoje, agora. Ele falou há quantos mil anos isso? Mas ele está falando agora para cada um de nós, para cada ouvinte da palavra. Vê que proponho hoje, agora. O que, que ele está propondo? A vida e o bem. A morte e o mal. Mas ele diz que ele quer que nós escolhamos a vida e a bênção, a vida e o bem. Qual tem sido a escolha? o corredor da morte ou o caminho da vida? A escolha é pessoal. Capítulo 30, versículos 19 e 20. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. Glórias a Deus. Você escolhe. Eu já tenho uma vida muito boa para você, pronta, Deus está dizendo. Mas eu não posso escolher por você. Eu te fiz inteligente para você compartilhar espontaneamente do meu amor e do meu reino. É isto que Deus está dizendo para nós através dos tempos. Você escolhe. Que maravilhoso isso. Deus confiar tanto em nós assim. Você escolhe. E eu me sinto muito bem com Deus, sabendo que Ele não manipula a minha vida. Ele deixa eu escolher. Ele espera que eu escolha sempre o que é certo, a bênção, conforme a sua palavra. E aí, Ele compartilha todas as suas riquezas comigo. Mas está dizendo, você escolhe. E que a escolha de cada um seja a bênção, seja o bem, seja a vida longa. E aí o Senhor faz o quê? Muda a sorte de cada um. Cada um prospera conforme a palavra de Deus. Prospera espiritualmente, intelectualmente, prospera materialmente. Vida plena. É isto que Deus tem para nós. Mas nós precisamos fazer a escolha certa. Amém, igreja? Glórias a Deus.